MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Muitas vezes, quando se fala no Poder Judiciário e no sistema de justiça no Brasil, as pessoas logo pensam em conflito, em uma ação na justiça, em brigas por alguma questão que deverá ser decidida por um juiz. Entretanto, há outros caminhos no próprio Judiciário e no Ministério Público para além da abertura de um processo judicial. São as chamadas práticas autocompositivas, voltadas para a solução consensual dos conflitos. Mediação, conciliação, negociação e justiça restaurativa, por exemplo, são alguns meios de solução de conflitos cada vez mais comuns no Brasil. Para explicar o que são essas práticas e como elas são aplicadas, o MP no Rádio recebe a Procuradora de Justiça Sâmia Saad Galotti Bonavides, que é coordenadora do Comitê de Incentivo às Práticas Autocompositivas e do projeto MP Restaurativo e a Cultura da Paz. Doutora Sâmia, o que são, afinal, essas chamadas práticas autocompositivas?
É uma grande satisfação poder falar disso com os ouvintes desse programa de hoje. É o Ministério Público querendo efetivamente contribuir para que você que está escutando esse programa tenha uma visão diferente dessas coisas. Bom, as práticas autocompositivas são o seguinte: é uma forma de solucionar conflitos que existe desde os primórdios, né? Não dá nem para saber quando é que isso começou, né? Porque só havia duas maneiras antes do Estado entrar e organizar a vida das pessoas de solucionar os conflitos. Ou era pelo uso da força, né, com violência, você vai e arranca da pessoa, que é uma coisa não civilizada, que não deve ser feita. E a outra forma era pelo consenso, buscar o acordo com a outra parte. E no acordo, também chamado de transação, o que acontece? As partes resolvem. O que pode acontecer é que cada uma perca um pouquinho daquela posição inicial que ela imaginava que fosse conseguir. Eu quero ter a posição de ganhador de tudo, né? Não é uma, às vezes, numa transação, você não tem a posição de um ganhador de tudo. Mas você ganha porque você mantém o relacionamento, o bom relacionamento com a outra parte, e você resolve de uma forma rápida e muitas vezes bem mais satisfatória do que aquela terceira via que foi inserida quando o Estado passou a organizar a vida das pessoas, que é a forma de exercício de poder de Estado, que é a jurisdição. A jurisdição, quem exerce são juízes, né?
E quais são esses tipos de solução consensual aplicáveis hoje?
São metodologias, né? Metodologias com ou sem a interveniência de um terceiro, né? Logicamente que às vezes as pessoas tentam fazer uma composição, uma autocomposição, sem um terceiro para ajudar, isso fica um pouco complicado, porque às vezes a relação ela está um pouco afetada. Por isso que tem a mediação, né, com a participação de um facilitador, a conciliação com a participação de um facilitador, tem a negociação em que a pessoa, por exemplo, vai negociar com o órgão público ou o Ministério Público vai negociar com o órgão público, um advogado vai fazer a negociação sem precisar recorrer ao judiciário. E as práticas restaurativas, a chamada justiça restaurativa, que tem um potencial restaurador das relações muito grande.
Se a pessoa quer, por exemplo, fazer uma mediação, sei lá, tem um conflito de vizinhos, uma coisa complicada, como ela pode resolver isso por mediação ou conciliação sem precisar ir até o judiciário ou mesmo procurando o judiciário? Como é que funciona na prática?
Como funciona na prática, ela pode utilizar de mecanismos que já estejam à disposição da população, né? Então, por exemplo, quem pode recorrer a um advogado, né? O advogado pode ser um mediador, o advogado pode ser um conciliador. Mas pode acontecer essa mediação, essa conciliação, também em órgãos instituídos e colocados à disposição da população, órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público tem hoje uma central de atendimento que já começa a atuar nessa forma. Não está totalmente estruturado. Se nós tivermos um número muito grande de pessoas que chegam até o Ministério Público na sua central de atendimento, por exemplo, hoje isso pode efetivamente não estar totalmente preparado. Mas é isso que as instituições estão preparando. O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, né? Então, lógico que muitas promotorias estão preparadas para recepcionar e atender. Acontece que nem todos os conflitos, por exemplo, podem ser resolvidos numa promotoria. São aqueles que tenham, de alguma forma, uma repercussão para além de ser apenas um conflito privado, um conflito individual. Um conflito de família, por exemplo, o promotor ajuda a resolver, né? Então, tem que recorrer aos órgãos públicos, procurando nas páginas disponíveis na internet o que tem de sistemas públicos organizados ou mecanismos públicos organizados para esse fim.
Doutora Sêmia, a senhora falou da justiça restaurativa. Como é que ela funciona? No caso de um crime, por exemplo, ela faz uma aproximação entre a vítima e o criminoso? Isso é possível? Ou no caso de conflitos de família, como funciona?
Então, a justiça restaurativa, a concepção a respeito dela, e são muitas as concepções a respeito dela, elas nasceram, na verdade, voltadas para atender os conflitos criminais, as práticas criminosas, né? Mas depois se observou que a prática restaurativa, ela é também boa, ela é satisfatória, ela atende bem, resolve bem outros conflitos, como você bem observou, no caso do conflito familiar, né? Ela é bem aplicável no conflito familiar, ela é bem aplicável na área da infância e da adolescência, porque nestas áreas a atuação ela tem que ser uma atuação que tenha um grau de permanência posterior maior. Ou seja, é preciso que as pessoas se conheçam melhor e se entendam melhor para que isso perdure. Porque não basta num conflito de família ou o atendimento a um jovem adolescente que praticou uma infração penal, não basta uma atuação apenas naquele momento e dando uma solução para aquela situação da forma como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes isso não basta, é preciso uma coisa mais duradoura, é preciso trabalhar o conflito de uma forma diferente, e é isso que faz a chamada justiça restaurativa.
E ela tem uma atenção à vítima também, não é? Porque muitas vezes a pessoa é vítima de um ato criminoso e se pergunta, poxa, por que eu, né? Por que isso aconteceu? Como é que a justiça restaurativa trabalha isso?
É justamente, como eu expliquei para você, esse envolvimento das pessoas, quer dizer, envolvimento daquela que sofreu uma prática criminosa, aquela que se entende muito injustiçada e numa situação muito inferiorizada diante de um conflito existente, né? E que está precisando de uma atenção maior da outra parte que provocou esse conflito, por exemplo. A justiça restaurativa, ela é muito importante porque ela promove efetivamente essa aproximação. O que a justiça tradicional, o recurso, a ida ao poder judiciário, ele resolve a situação, mas nem sempre se consegue dar esse atendimento à vítima, àquela pessoa que no conflito está se sentindo numa posição, vamos dizer, mais prejudicada do que a outra parte, né? De mais prejudicada do que a outra parte.
Então, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles têm, hoje em dia, alguns mecanismos e alguns sistemas para buscar resolver esses conflitos sem precisar ajuizar uma ação, fazer um processo. A pessoa, por exemplo, lá no interior, procurando o promotor poderá sugerir uma solução consensual sem precisar abrir um processo em alguns casos?
É isso que nós estamos estimulando por meio do projeto MP Restaurativa Cultura de Paz. É para isso que existe o Comitê Permanente de Incentivo à Autocomposição, para que a gente gradativamente substitua, né, esse papel que hoje é central no nosso sistema de justiça, de sempre recorrer ao Poder Judiciário, quer dizer, o Judiciário se colocando, o Estado, o juiz se colocando como aquele que resolve as questões. Agora, esse está sendo feito um movimento contrário, de alguns anos para cá. Mas isso não é fácil. Não se muda uma cultura de uma hora para outra. Não se institui serviços capazes de atender essa demanda dessa forma de uma hora para outra. Mas as pessoas podem ajudar a contribuir com isso. Também elas próprias tendo uma maior disposição para o consenso, para a solução consensual. E aí, vamos dizer assim, daqui a algum tempo, hoje em algumas comarcas nós já temos serviços capazes de atender isso. Nós esperamos que com o desenvolvimento do projeto, com o desenvolvimento desse trabalho de estímulo, a gente tenha isso cada vez mais. Mas todo mundo hoje pode começar a colaborar.
Existem os tais círculos restaurativos. Isso pode ser feito até dentro de casa, na família. Como fazer isso? Que dica a senhora daria, por exemplo, para a pessoa promover esse entendimento nos conflitos familiares, por exemplo?
Olha, a justiça restaurativa, ela existe assim várias concepções a respeito dela, né? Mas nós podemos traçá-la em três diferentes concepções, para explicar assim, de uma forma bem rápida e dizer sim, você pode fazer círculos restaurativos na sua casa, né? Lógico, você não vai estar fazendo justiça restaurativa, mas você vai estar promovendo um círculo integrador, um círculo transformador do relacionamento entre as pessoas, por exemplo, da sua família. Como isso pode ser feito também na escola, né? Pode ser feito na escola por ação dos próprios professores, dos próprios alunos, para entendimento entre professores e alunos, né? Porque o círculo restaurativo é uma concepção de encontro, é uma concepção de reparação, tem uma finalidade reparadora e tem também uma finalidade transformadora, né? E o que é o círculo restaurativo? É você colocar as pessoas num circo, né? De preferência sem uma mesa no meio. Pode colocar um objeto significativo no meio desse círculo, significativo para a família. Por exemplo, em cima de um pequeno tapete, um copo de água, uma flor do lado, né? Uma flor do lado dessa água. Porque isso remete aos círculos restaurativos que eram feitos em sociedades comunais, em sociedades tribais, onde as coisas eram resolvidas pela conversa e pelo acordo entre as pessoas, né? Então, dessa forma, as pessoas sentam-se nesse círculo para, elegendo um objeto que é chamado objeto da palavra, passar entre as pessoas que estão no círculo, e a cada vez que a pessoa recebe esse objeto, ela pode falar um pouco sobre a sua vida, sobre o que ela sente, os valores que são importantes para ela. Por exemplo, para mim o valor importante é a sinceridade. Para mim, o valor importante é a honestidade. E começar a falar um pouco sobre o que ela sente no relacionamento com as outras pessoas. E isso ser feito, cada uma vai dar um depoimento, né? E no final, normalmente o que ocorre é uma situação de engajamento, uma situação em que as pessoas se entendem, às vezes até choram, né? Se abraçam. E isso é muito bom.
Muito obrigado, doutora Sâmia, pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.